Ainda sobre o financiamento, recuperamos as estratégias relacionadas à implementação do custo aluno qualidade inicial e custo aluno qualidade, chamado CAQI e CAC, inclusive no que se refere à previsão de complementação federal para os entes federados que não conseguirem atingi-los. Essas estratégias remuneradas como 20.7 e 20.10 no substitutivo constituem, a nosso ver, a espinha dorsal deste plano. Adotamos por incorporar oportuna referência a dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases e a participação da sociedade civil, a redação sugerida pelas emendas número 18 e 40, sendo integralmente aprovadas também as emendas número 3 e 48. No capítulo da emenda 15, finalmente recuperamos a intenção do PLC original de que a formação inicial docente a ser consagrada na meta se dê em nível superior na respectiva área de atuação. Assim, acatamos parcialmente a emenda número 16. Além da retomada do texto original, eu já estou terminando. Além da retomada do texto original, outra linha mestra que inspira nosso substitutivo deriva de uma das principais sugestões levantadas nas audiências públicas: a necessidade de contar com mecanismos mais imediatos e eficazes de responsabilização para garantir o efetivo cumprimento das metas do plano. Com esse fito, introduzimos inovações para o fortalecimento dos mecanismos de monitoramento, governança e accountability no plano, sem perder de vista a perspectiva de que avance o processo de discussão da Lei de Responsabilidade Educacional, ora em curso na Câmara dos Deputados. Nesse sentido, destacamos as seguintes modificações: indicação das fontes. Esses itens que cito agora estão na linha da responsabilidade fiscal, já antecipando o que pode ocorrer de proposta definitiva para a responsabilidade educacional no país. Portanto, já são dispositivos que caminham na direção da responsabilidade educacional. Indicação das fontes dos dados para monitoramento da meta 20, conforme redação dada ao artigo 4º do projeto. Previsão de que os estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anito Teixeira, para aferir a evolução das metas do plano, tenham informações organizadas por ente federado e consolidadas nacionalmente, consoante o parágrafo 2º do artigo 5º. Envolvimento dos tribunais de contas da União, dos estados, do DF e dos municípios no acompanhamento da meta de ampliação do investimento público em educação nos termos do artigo do parágrafo 8º, incluído no artigo 5º. Portanto, estamos colocando os tribunais de contas. Inclusão de prestação de contas sobre a evolução das metas na mensagem anual do Presidente da República ao Congresso Nacional, conforme novo parágrafo 9º do artigo 5º, mensagem do Presidente, destacando a importância do plano. Fortalecimento dos mecanismos locais para o monitoramento dos planos estaduais e municipais, com a previsão de notificação aos fóruns e conselhos de educação, além do Poder Legislativo e do Ministério Público, segundo a redação dada ao parágrafo 3º do artigo 7º. Invocamos aí o Ministério Público. Reforço das instâncias interfederativas de pactuação e cooperação, com maior detalhamento das atribuições da instância de caráter nacional, conforme o parágrafo 5º do artigo 7º, e previsão de instâncias desse tipo em cada estado, nos termos do novo parágrafo 6º, incluído no artigo 7º. Condicionamento da assistência financeira federal na forma de transferência voluntária para os entes federados que elaborem seus respectivos planos de educação no prazo previsto, sem prejuízo de outros critérios ou requisitos previstos em lei, novo parágrafo 3º do artigo 8º. Portanto, aí há o condicionamento para o repasse dos recursos. Imputação, este é o ponto de maior severidade. Imputação de crime de responsabilidade à autoridade competente nos casos de não execução da programação orçamentária da educação de modo compatível com a consecução das metas do plano e dos planos estaduais e municipais, salvo se autorizada pelo respectivo Poder Legislativo, mediante justificação pormenorizada, nos termos do parágrafo único acrescido ao parágrafo 10. Portanto, crime de responsabilidade se não houver justificativa competente. Previsão de que a responsabilização dos gestores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios pela consecução das metas e estratégias do plano integre a Lei do Sistema Nacional de Educação, prevista no artigo 13 do PLC, associada à retomada do prazo de um ano que constava da estratégia de aprovação da Lei de Responsabilidade Educacional, o que reforça a perspectiva de que o tema seja transformado em lei em uma ou outra forma, ou no sistema, ou através de projeto em tramitação na Câmara dos Deputados. O que importa é que, em um ano, a responsabilidade de apresentação do Plano de Responsabilidade Educacional. Com isso, ficam parcialmente aprovadas as emendas número 41 e 51. Na sequência, apresentamos outras inovações do substitutivo motivadas pelas contribuições das audiências públicas. Em primeiro lugar, no que se refere ao reforço do caixa da educação, tão necessário para que se alcance a meta dos 10% do Produto Interno Bruto para o setor, inspiramos-nos em proposta de autoria do senador Ricardo Ferraço, consubstanciada no projeto de lei 280. Trata-se da inclusão, no parágrafo 7º do artigo 5º do PLC, da previsão de que 50% do bônus de assinaturas dos contratos de partilha para a produção de petróleo e gás natural na área do pré-sal sejam destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. Se essa medida já estivesse em vigor, o leilão de Libra teria proporcionado 7 bilhões e 500 milhões de reais adicionais para a educação brasileira. Também sob o prisma financeiro, encampamos alterações na meta 20. Incluímos estratégia 20.4 para retomar propostas que haviam sido aprovadas na Câmara e na CAI relativas à destinação à educação de parcela das compensações financeiras decorrentes da exploração mineral e da exploração de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica. Com isso, resta parcialmente aprovada a emenda 44. Já a emenda 42, relacionada ao imposto sobre grandes fortunas, dependemos de aprovação em lei complementar, a razão pela qual deixamos de acatá-la no plano. Formulamos ainda duas novas estratégias para o financiamento: definir critérios para a distribuição dos recursos adicionais dirigidos à educação durante a vigência do plano, ancorados na equalização de oportunidades educacionais e considerações sobre a vulnerabilidade socioeconômica e o compromisso técnico e de gestão dos sistemas de ensino, mediante pactuação na instância interfederativa a ser criada, 20.14, e aprovar no prazo de um ano lei específica para definir participação mínima dos entes federados no incremento de verbas para o alcance da meta de ampliação progressiva do investimento público em educação pública 20.2. Bem, pergunta-se constantemente, 10% do PIB para a educação, mas de onde? Da União, do Estado ou do município? Qual o percentual de cada ente? Qual o percentual do município? Qual o percentual do Estado e da União? Por isso, nós estamos estabelecendo aqui o prazo de um ano para o Executivo apresentar a sua proposta. Além da meta 20, incluímos no capto a previsão de mecanismos de gestão e critérios de repartição que visem a combater a ineficiência e as desigualdades educacionais. E demos nova redação à estratégia relativa à prorrogação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. No que se refere à meta 4, que trata dos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, propomos significativa reformulação, tanto no capto quanto nas estratégias. Nosso propósito é refletir o entendimento esposado pela maioria dos participantes da audiência pública sobre o tema, que consagrou a visão de que o sistema educacional deve ser inclusivo, mas que a educação especial oferecida em escolas e serviços especializados precisa ser preservada. Uma escola não exclui a outra, foi o resumo do consenso obtido, e é nesse sentido que modificamos o conteúdo da meta. Assim, além das mudanças promovidas no CAPT, aperfeiçoamos a maioria das estratégias da meta 4 com o fim de fomentar o atendimento escolar das crianças com deficiência em idade de creche, tendo em vista a importância da estimulação precoce para esse grupo, assegurar que as famílias e as pessoas com deficiência sejam ouvidas no processo de definição sobre o atendimento educacional especializado, garantir as especificidades da educação bilíngue em língua brasileira de sinais, Libras, para os surdos, explicitar a vedação à recusa de matrícula de alunos com deficiência no ensino regular sob alegações de deficiência. Portanto, fica impositivamente proibida a recusa de matrículas no ensino regular daqueles que desejam a inclusão educacional. Portanto, nós estamos... Este item, esse dispositivo, assegura a inclusão. Ele é eficaz, ele é efetivo. Ele não deixa margem a dúvidas quanto ao propósito da inclusão. Ele elimina a hipótese da mistificação e da encenação. Não há escola regular que seja permitido recusar a matrícula de um aluno especial. Portanto, nós estamos valorizando o ensino especial e estimulando a inclusão educacional no texto proposto. Promover a articulação intersetorial de órgãos e políticas públicas de saúde, assistência social e direitos humanos com as famílias para desenvolver modelos de atendimento aos alunos que já ultrapassaram a idade de escolarização obrigatória. Também consideramos as especificidades da educação bilíngue em Libras em diversas estratégias ao longo do Plano Nacional de Educação. Diante dessas alterações, foram parcialmente acatadas as emendas 28, 45 e 50, e integralmente acolhida a emenda número 24. Discorremos agora sobre outras mudanças propostas. Na meta 1, relativa à educação infantil, inserimos nova estratégia para prever formas alternativas e diversificadas no atendimento de crianças de 0 a 3 anos, para além do modelo de creche estatal de médio e grande porte, estratégia 1.17. Deixamos de recolher as emendas 6, 7 e 8, por julgarmos que as demais estratégias já se encontram adequadamente dimensionadas para o crescimento da matrícula na educação infantil. Nas metas 2 e 3, relativas ao ensino fundamental e médio, destacamos previsão de pactuação interfederativa para o desenvolvimento e implantação de uma base nacional comum dos currículos, a partir dos direitos e objetivos de aprendizagem dos alunos. Estratégia 2.1, 2.2... 3233. Na meta 2, incluímos estratégia voltada para o desenvolvimento de atividades esportivas nas escolas. Não constava. Rejeitamos, contudo, a emenda 23, uma vez que a estratégia 713 já dispõe sobre transporte escolar. E com a implantação do CAC como proposto, esse tema está equacionado. Na meta 5, trazemos mais ousadia ao plano ao prever que o marco do processo de alfabetização passe a ser os 7 anos de idade ou o segundo ano do ensino fundamental, a partir do segundo ano de vigência do plano, e os 6 anos de idade ou o primeiro ano do ensino fundamental, a partir do quinto ano de vigência. Rejeitamos, portanto, emendas número 11 e 29 que versam sobre o tema. Na meta 6, associamos ousadia à equidade ao determinar a oferta de educação integral para os alunos ao final do decênio, com a ampliação de espaços e conteúdos de aprendizagem, em uma perspectiva mais abrangente do que a do tempo integral. Adicionalmente, propomos nova estratégia 6.9, destinada a adotar medidas voltadas para otimizar o tempo de permanência dos alunos nas escolas, dedicado ao efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas e culturais. Na meta 7, reafirmamos a amplitude do Conselho de Qualidade da Educação, que não se resume ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, além de prevermos estratégia emergencial de combate às desigualdades educacionais, voltada à identificação, a cada 2 anos, dos 250 municípios em pior situação, onde devem se concentrar os esforços de assistência técnica e financeira da União e as parcerias com a sociedade civil, os 250 municípios em pior situação. Na mesma meta, a mais extensa, pois aborda o amplo tema da qualidade de educação, destacamos inclusão do apoio ao uso dos resultados das avaliações pelas escolas e redes de ensino para a melhoria dos seus processos e práticas pedagógicas. Previsão de transporte escolar para os alunos do campo, adaptado aos contextos locais. Assegurada padronização visual. Consideração de modelos e alternativas para atender alunos das áreas rurais, a partir de boas práticas relacionadas à multisseriação e à pedagogia da alternância, inclusão de estratégia específica para o ensino de matemática, reconhecidamente a área de desempenho mais crítico dos alunos. Acolhemos ainda a emenda 49, que enriquece os currículos com o ensino do empreendedorismo, estratégia 740. Na meta 9, acolhemos parcialmente emenda número 27, que introduz temas relacionados aos direitos e interesses da população idosa na educação. Na meta 12, inserimos estratégia voltada à garantia de padrão de qualidade na educação superior à distância, associada ao acesso ao financiamento estudantil para os alunos dessa modalidade. Também acrescentamos cautela à substituição da primeira fase do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, pelo Exame Nacional de Ensino Médio, ENEM, que deve ser devidamente estudada antes de implementada. Deixamos de acolher, contudo, a emenda 15, uma vez que a atual redação da Estratégia 12.5 já prevê a ampliação das políticas de assistência estudantil e a vinculação dos orçamentos das universidades a essa área não se coaduna com a autonomia dessas instituições. Na meta 15, valorizamos a ideia do itinerário formativo para a formação docente, tendo como ponto de partida o curso normal, mas sem abrir mão da formação em nível superior. Também incluímos a perspectiva de articular a reforma curricular na formação docente à base nacional dos currículos da educação básica. Formulamos ainda novas estratégias para estimular a expansão da oferta de formação inicial de professores em cursos diurnos, com o suporte de bolsas de estudo e a dedicação integral dos alunos e para prever formato específico para a formação de docentes para a educação profissional que valorize a experiência prática. Na meta 17, incluímos estratégia para promover estudos para compatibilizar. É uma reivindicação dos prefeitos do Brasil. Compatibilizar a lei de responsabilidade fiscal com a valorização salarial docente e as metas de expansão da oferta escolar. A importância desse tema é premente diante das dificuldades enfrentadas pelos entes federados no cumprimento da lei do piso do magistério público. Ainda nessa meta, acolhemos integralmente a emenda número 10, combinando assistência financeira da União para estados e municípios ao cumprimento do piso salarial docente. Por fim, como alteração de destaque, além de diversos aperfeiçoamentos redacionais promovidos ao longo do texto, mencionamos o detalhamento do fortalecimento institucional dos conselhos de acompanhamento de políticas educacionais na Estratégia 19.2. Quanto à emenda número 22, deixamos de acolher, pois o tema da regulamentação da oferta de ensino pela iniciativa privada já é objeto da estratégia 738 e vem sendo tratado especificamente no âmbito do ensino superior, mediante o projeto de lei que cria o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior. As emendas 25 e 26, por sua vez, não foram acolhidas, por julgarmos descabido destacar o segmento da população idosa no plano em detrimento dos demais grupos etários. Não obstante, modificamos o inciso 3º do artigo 2 do projeto, cuja alteração era proposta pela emenda número 25. Com a mudança, pretendemos que a diretriz de superação das desigualdades educacionais seja formulada de forma mais abrangente. Finalmente, a emenda 43 trata de matéria estranha ao plano, por isso, somos pela sua rejeição. Com as alterações propostas, julgamos que o Plano Nacional de Educação deve ser acolhido por essa comissão, que cumpre, assim, seu dever e compromisso de contribuir com a educação brasileira com a celeridade requerida e exigida pelo meu presidente para que o ano de 2014 marque o início de sua vigência.